Notícias Agrícolas de volta com a sua programação. Nosso assunto agora são custos de produção. Nas últimas semanas, nós vimos o dólar subir de forma bastante significativa. Nós temos aí uma escalada da moeda americana que levou os preços frente ao real a máximas históricas. Isso, claro, que chama muita atenção do produtor rural, que chama muita atenção das lideranças do agronegócio, uma vez que a gente tem um setor com muitas etapas das cadeias produtivas lastreados em dólar. Dessa forma, o que a gente vai fazer nesse momento é observar que momento é esse para os custos de produção, mesmo com a safra já a safra de grãos praticamente já semeada no Brasil. Temos aí ainda um caminho pela frente, mas estamos bem adiantados. E também cruzar com essa questão do dólar ainda em alta. Hoje o dólar sobe novamente, vale R$ 4,22 agora. E para isso, nada melhor do que a gente conversar com o Antônio da Luz, que é economista-chefe da FARSU, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que já está conosco. Antônio, muito boa tarde. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde também para todos os nossos telespectadores, internautas. Para mim, prazer é todo meu estar com vocês.
Prazer é nosso. Antônio, vamos lá. Nós temos aí um dólar acima de 4,20, testou níveis muito mais elevados durante essa semana, né, por uma série de fatores. Mas, em contrapartida, a gente tem um custo de produção um pouco mais baixo nesse momento, o que é meio atípico, mas tem uma explicação, tem uma justificativa, não é isso?
Sim, tem sim. Deixa eu até para dividir com todos os internautas, sempre quando a gente olha para câmbio, a gente olha sempre com muito cuidado, porque afinal de contas o câmbio ele é uma variável que tem muitas influências. Afinal de contas, são dois produtos simultaneamente sendo comparados, né? Então, é uma moeda de um país de outro. E, então, são muitos fatores que fazem com que o câmbio suba ou baixe. Então, é muito difícil prever. Mas algumas coisas a gente sabe. Por exemplo, sempre quando a gente vai olhar para o câmbio, a gente sempre tem que se perguntar o seguinte: é o real que está variando ou é o dólar que está variando?
Certo.
Quando é o real que está variando, a volatilidade costuma ser maior e a gente costuma ter movimentos menos duradouros. Quando é o dólar que está variando, a gente espera volatilidades menores, porém, por mais tempo. Por quê? Porque tudo que é maior, tudo que é grande, tudo que é global, ele é mais estável por natureza, pelo tamanho. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte: se esse câmbio vai ficar alto, antes de discutir os custos, acho que a gente tem que se perguntar o seguinte: essa taxa de câmbio vai se manter alta por um longo tempo, ou isso simplesmente é uma subida, logo volta para 3,80 e era isso? Não. A resposta é não. Nós temos um câmbio mais alto que é para ficar. Então a gente tem que se preocupar com os custos, sim. E por que a gente acha isso? O dólar é que está subindo. Não é o real que está caindo, fazendo com que a taxa de câmbio aumente. É o dólar que está subindo. E por que o dólar está subindo? O dólar está subindo contra o real e contra todas as demais moedas do mundo. Então, é o dólar que se aprecia nesse momento, não é o real. Então, até esses dias eu respondi a uma entrevista, a entrevistadora me perguntava assim: ah, mas vocês diziam aí que a reforma da Previdência era bom e que até a taxa de câmbio iria cair. E de fato aconteceu. Certo. Só que não podemos comparar a força da taxa de câmbio puxada pelo dólar do que a taxa de câmbio puxada pelo real. Né? Vamos combinar que são grandezas bem distintas.
Sim.
E por que o dólar está subindo no mundo? Por uma razão simples: as taxas de juros estão caindo no mundo. Esse movimento que o Brasil está fazendo, ele está acompanhando um movimento global. Quando as taxas de juros começam a cair e as rentabilidades dos investidores começam também a cair, eles vão ficando mais exigentes, pelo menos em risco. Bom, já que eu não posso exigir taxa, eu vou exigir risco. Os papéis americanos são AAA. Então as pessoas começam a tirar seus recursos de países que estão pagando 3%, 4%, 5%, no caso do Brasil, e vão para ganhar 1,5%, 1,75% nos Estados Unidos, mas tem certeza que vai ganhar. Esse movimento global faz que muito dinheiro seja direcionado para a compra de dólar e faz com que o dólar suba no mundo inteiro. Então, os juros baixos, eles vão durar um bom tempo, porque eles são motivados pelo risco de recessão mundial. Como a economia mundial está desacelerando, abre espaço para os bancos centrais afrouxarem suas políticas monetárias, ou seja, baixarem os juros. À medida que eles fazem isso, a taxa de câmbio aumenta, dólar em relação a todo mundo. As taxas de juros, a tendência delas é continuar caindo ou subir? Continuar caindo, na pior das hipóteses, se manter. Por quanto tempo? Por um bom tempo. Então, a gente deve, sim, esperar dólar valorizado por um bom tempo. Então, ou seja, discutir as questões dos custos, elas tornam importante. E por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso pelo seguinte: agora a gente tem que ver o quanto que essa queda nos custos de produção deve ser aproveitada. Porque, veja, nós sabemos que a taxa de câmbio, já temos vários estudos feitos a esse respeito, mostram o seguinte, que a alta da taxa de câmbio, ela para o país agro, ela prejudica mais do que ajuda. Por quê? Porque nós temos alguns produtos que conseguem neutralizar a alta do câmbio. Vou dar o exemplo da soja, tá? Nossa principal commodity. A taxa de câmbio aumenta e aumenta o custo, mas aumenta o preço, certo. Neutraliza. Mas a maior parte dos produtos, ele não é vis-à-vis. E a maioria dos produtos, a contribuição no preço é menor do que a contribuição no custo. Ou seja, sobe o custo e não sobe tanto o preço. Então, a taxa de câmbio, a taxa de câmbio ideal, ela é aquela estável entre o período que o sujeito comprou os insumos e o período que ele vendeu o seu produto. Essa é a melhor taxa de câmbio. E a pior é aquela que compra os insumos num câmbio alto e vende num câmbio baixo, que é o maior risco de todos. Agora, mas peraí, eu estou dizendo que a taxa de câmbio, à medida que ela aumenta os custos de produção. Sim, peraí, mas o relatório de inflação da Farsul, do índice de inflação dos custos de produção medidos pela Farsul, medidos por mim, no caso, estão dizendo que os custos estão em queda, mas, opa, tem alguma coisa errada nesse cenário, Antônio. Tu está dizendo que o câmbio aumenta, o custo aumenta, mas o teu próprio relatório está dizendo que o custo caiu, que negócio é esse? Exatamente, vamos com calma. Nós estamos com quedas bastante significativas em fertilizantes. Os fertilizantes caíram em dólar. Não estou falando o preço em reais, falando em dólar. Portanto, eu estou dizendo que o preço do fertilizante caiu lá fora. E por que o preço do fertilizante caiu lá fora? Por N razões, mas tem uma em particular que eu quero explorar. Veja, os Estados Unidos, todos nós sabemos que enfrentou uma enorme enchente no seu início de plantio. Aquela enchente fez com que muitas lavouras que tinham sido recém-plantadas tivessem sido perdidas, e estas que foram perdidas não receberam, por exemplo, adubação de cobertura. Muitas áreas sequer foram plantadas, porque eles perderam a janela de plantio. Essas áreas que ficaram sob a água e que não puderam sequer ser plantadas, não receberam nenhum tipo de fertilização. Ou seja, fertilização, que eu estou dizendo, colocar fertilizantes, né? Fertilizantes químicos, enfim. Só que as empresas que vendem fertilizantes do mundo, sobretudo as que extraem fertilizantes, elas fizeram uma oferta no mundo contando que Estados Unidos iria, sobretudo os Estados Unidos, iria comprar X quantidades desses fertilizantes, e eles compraram bem menos. Então, o que acontece? Esse excedente de fertilizantes, como tem muito fertilizante no mundo sobrando neste momento, os preços caíram. E eles caíram, em especial, nesses últimos 45 dias. E agora eles estão em preços realmente bem interessantes. Quando nós olhamos para o mesmo outubro do ano passado, os últimos preços fechados que nós temos são de outubro. E olha que caíram mais agora em novembro. Mas se nós pegarmos outubro versus outubro do ano passado, vários estão com queda de 10%, 12%, 14% em relação ao ano passado. Ou seja, a gente, num período que costuma ser alto, está baixo o preço do fertilizante. Então, o que nós estamos vendo com isso? É que esta queda dos custos de produção não está vinculada à taxa de câmbio, está vinculado ao excesso de oferta de fertilizantes no mundo, no momento que nós, brasileiros, estamos comprando. Então, diante dessa circunstância, agora, para fechar, eu vou juntar as duas coisas que eu falei. O início lá da taxa de câmbio, vou juntar com este cenário de fertilizantes mais baixos. Se nós temos uma perspectiva de que as taxas de câmbio se mantenham elevadas e que vão impactar na elevação no custo de produção, porém, eu estou com uma questão muito circunstancial, que são os fertilizantes mais baratos nesse momento, por excesso de oferta lá fora, que tem a ver muito com uma enchente nos Estados Unidos. Ou seja, não é uma coisa recorrente, não é uma coisa que vai ficar. Opa, eu preciso aproveitar, porque isso é uma oportunidade. Então, aquele produtor, eu sei das dificuldades de armazenar fertilizante, eu sei que em pedra, eu sei que guardar de um ano para o outro é complicado, mas aqueles produtores que têm estrutura, que têm condições, que têm instalações para comprar fertilizantes, e tem caixa, né? E tem caixa. Para comprar fertilizantes agora, evitando o que compraria lá na frente, olha, me parece ser uma boa oportunidade, porque num cenário de custo com tendência de elevação pela taxa de câmbio, eu sabendo que eu ainda tenho coisa para fazer nesta safra, que eu já posso me preparar para 2021, opa, está aí uma bela de uma oportunidade, porque sim, a tendência da taxa de câmbio é se manter elevada e com isso os custos de produção aumentarem daqui para frente e não diminuírem. Então, aquele que comprar o fertilizante agora, quem sabe pode estar fazendo uma excelente compra e pode estar garantindo os ganhos da safra 2021 agora nessa compra e não no ano que vem. Por isso, a importância de estarmos atentos.
Agora, Antônio, a gente tem uma tendência para os preços dos fertilizantes diante dos seus próprios fundamentos, como, por exemplo, a gente tem um excesso de oferta, se a gente pode colocar dessa forma, nesse momento, em função dessa explicação que você acabou de nos dar. Na sequência, a gente vê a conclusão dos trabalhos de campo no Brasil e aí o início do planejamento do produtor americano. Isso também, o próprio fertilizante também tem uma tendência de elevação nos próximos meses?
Eu acredito que nos meses imediatos não.
Tá.
Mas eu acho que à medida que os Estados Unidos começarem o seu processo de compras mais intenso, que vai ser ali por fevereiro, eu acredito que os fertilizantes voltam a subir, porque nós não podemos esperar. Não que não possa acontecer, mas nós nunca podemos ir para uma safra esperando que alguém vai quebrar, e ainda mais se ir quebrar de novo. Então, nós não podemos colocar como cenário central, cenário de normalidade, Estados Unidos enfrentar o mesmo problema que enfrentou. Não, a expectativa é que eles tenham uma safra normal nesse próximo ano. Logo, eles vão voltar a ter compras de volumes de fertilizantes adequados ao nível de demanda que eles costumam ter. Ao mesmo tempo, com preços em dólar muito, muito baixos, as empresas que vendem e que extraem os fertilizantes, é evidente que elas estão diminuindo o seu ritmo de produção. É uma questão lógica da parte deles, para que se use esses estoques que aí estão, pelo menos em parte. Agora, eu quero dizer com isso que ali adiante, essas oportunidades elas vão deixar de existir, porque os mercados eles vão se ajustar. Então, é um bom momento do produtor aproveitar para fazer a sua compra de fertilizante, seja o que falta ainda para essa safra, seja já pensando a 2021, aqueles que têm capacidade de armazenar, que vão conseguir manter a qualidade do produto e, sobretudo, caixa para fazer isso.
Antônio, essa manutenção do dólar em alta, em que mais itens do custo de produção ele pesa, que também devem ter atenção total do produtor?
Sim, quando a gente, excelente pergunta, quando a gente pega o nosso índice de inflação, que, de novo, está em queda, a inflação dos custos, e abre ele, nós vemos claramente que o que está puxando para baixo são os fertilizantes, porque os demais produtos estão puxando para cima. E até agora, o governo tem conseguido, peleando, enfim, mas tem conseguido manter o preço do diesel em patamares abaixo do que subiu a taxa de câmbio. Até quando isso vai ser mantido, ninguém sabe. Então, respondendo à sua pergunta, nós temos os químicos sendo impactados por taxa de câmbio, nós temos os combustíveis impactados pela taxa de câmbio, e os produtores são altamente usuários de combustíveis para os seus processos produtivos, e por consequência do aumento dos combustíveis, nós também temos um impacto em termos de custo de frete para o produtor. Claro. Então, a taxa de câmbio, ela de uma maneira geral, ela vai levantando o custo de produção em todas as áreas. Lógico, não vai mexer na mão de obra, não vai mexer nos impostos, mas em todo o demais, naquilo que é variável, ele tem, no custo variável, ele tem um impacto bastante significativo.
Antônio, a gente conversou alguns dias e a gente levantou esse impacto da alta do dólar na formação do preço do produto, né? E como você bem colocou, alguns deles sentem mais essa pressão positiva, como a soja, o milho, por exemplo. E a gente falava sobre aproveitar essas oportunidades para deixar o caixa do produtor um pouco mais saudável, né? Captar essas oportunidades de venda, de negócios que o mercado traz, para estar bem capitalizado aí para as próximas safras, fazer um caixa mais saudável. É essa a mentalidade que o produtor tem que começar a absorver cada vez mais?
Sim, eu acho uma coisa que nós precisamos nos dar conta, e os produtores em especial, a gente é até duro para a gente falar isso, né? Parece que a gente está querendo puxar brasa para sardinha, mas não é isso, e o produtor vai nos entender. O produtor precisa estar mais atento para as questões fora da porteira. Não somente as agronômicas, mas também as econômicas. Quando a gente pega vários produtos e faz um exercício bem simples. Em 12 meses, vamos pegar assim, ano safra, de julho a junho, qual é a variação do preço do produto que eu estou produzindo, quanto que esse produto varia ao longo do ano? Olha, de uma maneira geral, os produtos variam entre 25% e 30% dentro do ano. E quando eu vou olhar os insumos, fertilizantes, defensivos agrícolas, reposição de peças, nós vemos que a variação do preço dos principais insumos da agropecuária brasileira também variam entre 25% e 30%. Ou seja, se eu comprar os meus insumos no pior momento ou no melhor momento, eu posso ter uma diferença de 30%. Se eu vender o meu produto no pior momento ou no melhor momento, eu posso ter uma variação de 25% a 30% no valor do produto. Percebe que se eu tiver, eu não posso nem ter a expectativa de ganhar os 25%, 30% nos custos e 25%, 30% depois no produto. É muita pretensão. Mas percebe que se eu ganhar 15 numa ponta e 15 na outra, eu tenho uma diferença imensa no meu resultado no final do exercício? E percebe que, às vezes, a gente faz um esforço hercúleo, faz investimentos sem fazer as contas direito para ver se cabe ou não cabe no bolso. A gente pega o melhor produto, quer a melhor tecnologia, quer a melhor semente, quer a melhor isso, para ganhar 1%, para ganhar 2%, para ganhar 3%, 5%. E, às vezes, na compra dos meus insumos e na venda dos meus produtos, eu posso ganhar 25, 30. E juntando as duas pontas, eu posso aumentar, quem sabe, a lucratividade em 50%. É só comprando os insumos bem e vendendo o meu produto bem. Percebe o produtor que, estas questões elas são tão ou mais importantes que as questões relacionadas aos processos produtivos da lavoura? Percebe que num mundo de achatamento de margens, as questões econômicas ganham uma grande relevância na estratégia do produtor? E como é que a gente faz isso, né? Bom, é observando, contratando um oráculo? Não, não é nada disso. É nós organizando a parte financeira do nosso negócio. É nós baixando os índices de alavancagem, aumentando os índices de liquidez, porque baixando os índices de alavancagem, aumentando os de liquidez, eu consigo ter uma melhor gestão de caixa. E quando eu tenho uma melhor gestão do meu caixa, eu consigo comprar os insumos quando eu quero. E eu consigo vender o meu produto quando eu quero. E não, eu não vendo produto porque eu tenho que pagar folha. Eu vendo o produto porque chegou no momento de vendê-lo. Eu não vou poder comprar o insumo esse mês. Vou deixar para o próximo, porque senão eu não vou ter dinheiro para pagar não sei o quê. A minha folha não está corretamente gerida. Ou seja, o produtor precisa entender que está na hora de ele olhar para as questões financeiras e econômicas do seu negócio com tanta energia, com tanto carinho, com tanto cuidado, com que ele olha para a sua lavoura em si. Porque o seu negócio não é plantar soja, milho, algodão, arroz, cana ou criar animais. O seu negócio é financeiro. Os grãos ou a pecuária que ele pratica é o meio, mas o fim é financeiro. Então nós temos que botar mais energia nessas questões.
Tá. Antônio, eu acho que o produtor que está nos acompanhando, ele certamente quer entender um pouco mais desse caminhar do dólar, né? A gente falou sobre isso no início da nossa entrevista, mas eu queria voltar a esse ponto com você. Primeiro, porque pela sua expertise, né, você acompanha isso muito de perto e você tem uma análise muito, muito peculiar sobre esse momento, que às vezes até eu vejo que traz alguma diferença em relação a outras análises, que traz um esclarecimento muito maior. Eu queria entender um pouco mais dessa manutenção do dólar em alta, porque você traz uma questão importantíssima de que não estamos tendo uma depreciação do real como aconteceu em outros momentos. Estamos Exato. Tendo uma valorização do dólar de forma generalizada mundo afora, não é isso?
Exatamente. Perfeito. É exatamente isso. O real, ele é uma moeda muito menor do que o dólar. Então, qualquer coisa que aconteça aqui dentro exerce uma enorme de uma influência nela e faz com que as variações sejam importantes. O presidente da República espirra, ou o Paulo Guedes fala alguma coisa positiva ou negativa, tem uma enorme de uma influência na taxa de câmbio por conta da variação do real. Mas não é isso que está acontecendo agora. É claro que eu não vou desprezar as questões internas. Eu não vou desprezar que a América Latina ela está pegando fogo. Eu tenho um Chile com problemas, eu tenho uma Venezuela, eu tenho a Argentina, que elegeu uma chapa maluca, enfim. Eu não nego que as questões da vizinhança elas influenciam também o real, por uma questão de contaminação, de contágio, enfim. Mas isto tudo é pequeno perto da valorização do dólar em relação ao real, mas em relação ao euro, em relação à libra, em relação ao iene, em relação a, as principais moedas do mundo. O dólar está subindo em relação a todo mundo, a todas as moedas que são importantes no contexto econômico mundial. E por que que isso está acontecendo para aquele produtor que chegou agora na conversa? Quando imagina o seguinte, vou fazer um exemplo aqui para o nosso produtor. As taxas de juros no mundo inteiro estão caindo. E no Brasil não é diferente. Aqui nós estamos pagando 5% de Selic e sabemos que no final do ano provavelmente vamos fechar com 4,5%, 4,75%. Ou seja, estamos pagando pouco. E a nossa inflação é 3,75%. Então a gente está pagando real, né, ganho real para o investidor, 1%. Só que o Brasil não é nem grau de investimento. Ele não é nem grau de investimento. E os Estados Unidos estão pagando 1,75%. Você, produtor, na posição de investidor, o seu dinheiro, você prefere ganhar 1% no Brasil, que um país que não tem nem grau de investimento, uhum, ou prefere ganhar 1,75% nos Estados Unidos, cujos papéis são AAA? Nós não temos grau de investimento, nós soltamos o Lula, enfim, o STF fazendo essa bandalheira que está fazendo, você investe num país desses? Bom, não olhe o Brasil como brasileiro, tente se olhar como de fora. Agora vou fazer um outro exercício, agora você é um europeu, ou você, enfim, agora, sei lá, uma pessoa de qualquer país, você tem um título europeu lhe pagando menos 0,25. Ou seja, se você botar R$1.000, daqui um ano você vai tirar R$975. Ou seja, você vai perder R$25. Mas se esses mesmos mil reais, uhum, nos Estados Unidos, você vai tirar 1.175.
Certo.
O que que você prefere? Comprar dólar, comprar títulos americanos. Mas como é que eu compro títulos americanos? Primeiro eu tenho que comprar dólar. O mundo inteiro está comprando dólares porque estão baixando os juros no mundo inteiro e comprar título americano num cenário desse faz todo sentido. Eu só posso comprar títulos brasileiros com reais. Eu só posso comprar títulos americanos com dólares. O dólar sobe em relação a todas as moedas. Neste momento, a tendência dos juros é subir ou cair? Cair, na melhor das hipóteses, se manter. Logo, a tendência da taxa de câmbio é se manter elevada, por um bom período de tempo. Quanto? Ninguém sabe. Pode ser que a economia brasileira comece a crescer maravilhosamente bem, e aí o real se fortalece tanto que dá uma mexida na taxa de câmbio, pode acontecer, pode. Mas sempre precisamos entender que as grandezas relacionadas ao dólar são muito mais fortes do que aquelas relacionadas ao real.
Tá. Antônio, e muito se falou também, algumas análises trazem essa perspectiva, de que os investimentos... há menos investimentos no Brasil. E também, se a gente observar de um outro ângulo, não é bem assim. O que a gente vê é mudar o objetivo e o direcionamento desses investimentos, não é isso?
Exatamente. Perfeito a sua análise, mais uma vez. Eu tenho lido algumas matérias assim, nos jornais com as quais eu não concordo com a visão da pessoa que desenvolveu a matéria, porque não me parece... estar baseada nos dados reais da coisa. As pessoas pegaram o pré-sal, lá, vendo da sessão onerosa do pré-sal, que foi, de fato, muito abaixo do que se esperava, e as pessoas pegaram aquele ponto específico e disseram o seguinte: ó, o mundo não quer comprar Brasil. Gente, aquele foi um negócio muito específico, que tem a ver com um mercado que é o petróleo nesse momento. Agora, Quando a gente olha a entrada de investimentos no Brasil, o crescimento é absurdo. O Brasil está crescendo muito a entrada de investimento. E mais, não é investimento em carteira. O que é o investimento em carteira? Investimento em carteira é aquele que o dinheiro entra para comprar ações, para comprar títulos da dívida pública brasileira, ou seja, para comprar papéis, para fazer investimentos financeiros. Esses são os investimentos em carteira. E nós temos os investimentos estrangeiros diretos, que são os IEDs. Os IEDs, que são investimentos diretos, significa o dinheiro que vem lá de fora para abrir uma fábrica, para comprar uma fábrica, para criar um centro de distribuição, para criar uma loja, uma rede de varejo, enfim, para investir em empresas aqui no Brasil. Não é para comprar ações, não é para comprar papéis, é para comprar empresas ou abrir empresas. O que está vindo para o Brasil e de monte são investimentos estrangeiros diretos, IEDs, ou seja, investimentos na economia real. Então, dizer que nós não estamos recebendo investimentos por conta de uma venda fora do que se esperava da cessão onerosa do pré-sal, me parece que é um desconhecimento a respeito do balanço de pagamentos brasileiros. Essas contas em carteira e direto, elas estão no nosso balanço de pagamentos, todos os nossos telespectadores, assim como todos os jornalistas brasileiros, se botarem balanço de pagamentos do Brasil no Google, vão acessar a balança de pagamentos e vão ver isso que eu estou dizendo.
Antônio, trocando em miúdos o que a gente tem, portanto, é um investimento muito menos especulativo e muito mais em atividades produtivas que podem ter reflexo, portanto, talvez num prazo um pouco mais longo, mas mais efetivos para a retomada da economia do país?
Sem dúvida, porque o que acontece? O Brasil, a vida inteira, foi um país de rentista. A vida toda. O Brasil foi um país de rentista e agora não. Agora, ele é um país de pessoas que, se quiserem investir, vão investir nas atividades produtivas.
Certo.
E eu citei as indústrias e os serviços, porque volta e meia eu cito aqui nas notícias os investimentos no agro. Tem muito dinheiro para vir para o agro, mas muito dinheiro, em crédito, em investimento em infraestrutura para o agro e assim por diante. Porque a 5% ao ano, a uma taxa CDI de 5% ao ano, o investidor precisa, para remunerar mais, ele precisa vir para risco. E vir para risco é vir para as atividades produtivas. Ou seja, o Brasil está deixando de ser um paraíso para rentista e está se tornando um paraíso para quem quer vir aqui trabalhar.
Antônio, outro ponto que me chama a atenção é essa questão dos juros. Os juros caíram no Brasil, a gente tem a menor taxa Selic aí da história, e esses juros caem mundo afora. O que, que motiva esse movimento para a gente também trazer mais essa explicação para o produtor, para ele entender como é que as coisas caminham fora aqui das nossas fronteiras?
Perfeito, vamos começar pelo mundo então, né? Nós estamos com o mundo reduzindo juros, não é só o Brasil, porque existe um desaquecimento da economia mundial. A economia mundial está desaquecendo. E está no radar esse desaquecimento virar uma recessão econômica. Por que, que isso está acontecendo? Se os nossos aqueles telespectadores que nos acompanham, tanto notícias, mas também as entrevistas que nós temos a oportunidade de fazer aqui no Notícias Agrícolas, lá atrás, quando estava todo mundo achando ótima a disputa entre Estados Unidos e China, lá quando começou isso, em 2017, nós dizíamos, gente, isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso é péssimo porque nós vendemos produtos cuja demanda cresce à medida que a economia mundial cresce. Então, não adianta eu ter um pouquinho mais de ganho no prêmio hoje e botar fora todo o meu futuro. Eu estou fora, não troco. Não troco um pouquinho mais hoje por muito amanhã, não troco. Isso é coisa de criança, não faço. O que está acontecendo? Essa disputa entre Estados Unidos e China é uma disputa entre as duas maiores economias do planeta. Essa disputa está desaquecendo a economia do mundo. E o que é péssimo para quem produz no agronegócio em qualquer lugar do mundo. não é só para nós, para os americanos também. A única diferença é que lá, tudo que eles perdem, o Trump paga de subsídio. Nós aqui não temos isso. Agora, para o agro, é péssimo em qualquer lugar do mundo. Então, esta disputa entre Estados Unidos e China está fazendo com que os PIBs, sobretudo desses dois países, enfraqueçam. E à medida que eles enfraquecem, eles, como são somados, dão mais do que 25% da economia do planeta, eles vão fazendo com que os outros PIBs dos outros países também enfraqueçam. Então, hoje, a economia está desacelerando, podendo virar uma recessão ali adiante. Quando a economia desacelera, abre espaço para baixar juros sem gerar inflação. Então, os bancos centrais do planeta começam a baixar juros para botar mais dinheiro em circulação e reaquecer essa economia para que não gere a recessão ali na frente. Ou seja, baixar juros ou aumentar juros se faz obedecendo questões técnicas e as oportunidades e as necessidades da economia, diferente daquele tempo da Dilma, que nós deveríamos estar levantando juros, ela estava baixando. Deu no que deu. Terminamos indo para um juro de 14,25 depois para equilibrar as coisas.
Exato.
No Brasil, além de termos espaço, como qualquer lugar do planeta tem, qualquer lugar do planeta é um exagero da minha parte. A Argentina, coitada, não tem espaço para baixar juros. Então, é aumentando o juro, mas também, né, as bobagens que eles fazem lá também, só podia dar isso.
A compensação tem que ser muito grande ali.
Tem que ser forte, claro. Então, assim, ó, com exceção da Argentina, com exceção da Venezuela, com exceção desses países que têm políticas econômicas catastróficas, o mundo normal, digamos assim, ele está baixando juros.
Sim.
Eles estão baixando juros. E o Brasil não é diferente. Só que aqui no Brasil, além do fator internacional, nós temos o fator nacional. Nós já estamos em crise. Questão número um. E segundo lugar, o Brasil vem fazendo uma política monetária, e política monetária é feita no Banco Central desde o governo Temer, lá quando o Banco Central era muito bem presidido pelo Ilan Goldfein.
Uhum.
Então, ali começaram a se tomar decisões corretas. E o Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, quando ele assume o Banco Central, ele não só mantém aquelas coisas corretas, aquelas políticas corretas da gestão anterior, como agora é um governo duradouro, eleito para 4 anos, não era o governo Temer, que era um tampão, eles conseguem implementar outras políticas que o Ilan não poderia, porque, enfim, não saberia qual era o resultado das eleições.
Certo.
E agora, então, se aprofundou este caminho de se fazer política monetária de alto nível no Brasil. Como nós estamos com política monetária de alto nível no Brasil e nós temos no Ministério da Economia uma equipe liderada pelo Paulo Guedes que toma medidas econômicas corretas, que trazem para o futuro da economia brasileira uma perspectiva positiva de saída dessa crise, de austeridade fiscal, etc., 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 nós estamos num país em reformas, fazendo reformas espetaculares para o futuro da economia. Estas questões, política monetária correta, política fiscal correta e política econômica correta, isso nos dá espaço para baixar mais os juros do que lá fora está se baixando, porque nós temos um movimento externo e interno. E espero que a gente tenha um longo período de política econômica correta no Brasil, que isto ultrapasse esse governo, que se perpetue por vários. Porque se isto acontecer, nós vamos nos acostumar a viver com juros de país civilizado da mesma forma com que um dia a gente se acostumou a viver num país sem inflação.
Inclusive,
sem inflação absurda, né?
Absurda.
Sem hiperinflação.
Inclusive, essa semana, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, falou exatamente isso, né? Que a gente vai ter que se acostumar com esse ambiente, né, Antônio, de juros mais baixos. E ele citou também a questão do dólar alto não estar influenciando, não estar causando inflação. Como que isso acontece? O que que ele quer dizer com isso, Antônio?
É que nenhum país é fechado. Todos os países, eles exportam e eles importam. Então, e nós, muitas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, por exemplo, eu não estaria, seria impossível eu dar essa entrevista para o Notícias Agrícolas. Eu no Rio Grande do Sul, vocês em São Paulo, e os nossos internautas nos acompanhando no Brasil inteiro, se nós não importássemos, porque os equipamentos que permitem essa união entre todos nós, a boa parte deles são importados, seja o produto final, sejam os componentes montados aqui no Brasil. Então, a nossa vida é cheia de importações. Os remédios que nós tomamos, eles são todos importados, ou, no mínimo, os sais, a maioria são importados. A tecnologia, os royalties, tudo importado. Uma sala, a saúde, então, nem se fala. O impacto da importação na saúde é imenso, na tecnologia, enfim. Ou seja, quando a taxa de câmbio sobe, ela aumenta os custos de produção, não é só da agricultura, ela aumenta os custos de produção da indústria, e ela aumenta os preços no varejo, porque muitos produtos que são vendidos no varejo são importados. Então, a taxa de câmbio, ela tem um viés inflacionário muito forte. Então, não é que a taxa de câmbio não esteja gerando inflação, não é isso. Como nós estamos com políticas corretas econômicas, e eu tenho certeza que não foi isso que o Paulo Guedes quis dizer, o que também quem sou eu para querer dizer o que ele disse, né? Mas, enfim. Como nós dois somos economistas e da mesma escola econômica, eu tenho a pretensão não de entender ele, mas entender aquilo que nós dois olhamos para o mesmo lugar.
Sim.
Eu vou dizer para vocês, então, da seguinte forma: o que provavelmente ele quis dizer, baseado no background dele, é que como nós estamos com políticas econômicas corretas e ajustadas, o efeito positivo da taxa de câmbio está sendo neutralizado pelas políticas econômicas corretas que nós estamos fazendo no país.
Antônio, de uma certa forma é possível a gente fazer um resumo, ou um balanço, ou chamar a atenção do produtor sobre que momento é esse quando o assunto é agro versus dólar versus câmbio. A gente consegue trazer ou listar aí os principais impactos desse momento para o nosso setor?
De maneira, bom, já que vamos fazer um resumo, eu vou invocar um colega meu e do Paulo Guedes, que infelizmente já não está entre nós, mas que deixou um legado maravilhoso, que é o Mário Henrique Simonsen. Ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: olha, a taxa de juros, ela aleija, mas a taxa de câmbio mata. Então, não se brinca com taxa de câmbio. Não se brinca. E toda vez que a taxa de câmbio nos dá um bônus, nós temos que encontrar meios de aproveitar. Nós estamos, neste momento, com uma taxa de câmbio extremamente elevada quando olhamos para a média do câmbio durante o período do Plano Real ou do período de câmbio flutuante no Brasil. Seja por um, seja por outro, a diferença é imensa. Nós estamos vivendo num período de câmbio elevado. Isso eleva os custos de produção e nós precisamos estar atentos. Ao mesmo tempo, voltando para o início da nossa conversa, para resumir, nós temos uma oportunidade de comprar fertilizantes baratos, apesar do câmbio alto. E se o câmbio alto exerce um impacto para cima e vai continuar exercendo esse impacto para cima, vamos aproveitar. Vamos aproveitar porque esta Black Friday, né, de fertilizantes baratos, ela tem dia e hora para acabar. Isso não vai se manter assim. Isso nós temos certeza. Eu não posso cravar para vocês o dia da Black Friday, a última sexta-feira de novembro, mas eu tenho certeza absoluta que isso não vai ficar assim. Isso se deve a razões conjunturais cujos ofertantes já estão reequilibrando a oferta. Então, mais hoje, mais amanhã, isso vai mudar. Aproveite para comprar fertilizante, seja para essa safra, se possível, se tem como armazenar, se tem como guardar, já pensando, e se tem caixa, né? Já pensando para a safra 2021, que o produtor não vai se arrepender.
Tá certo. Antônio da Luz, é sempre muito bom ter você conosco, porque, né, não vem só uma notícia, mas por trás dela vem muito esclarecimento, muita explicação. Isso é muito bom para que o produtor, como você mesmo disse durante a sua entrevista, coloque mais energia nas suas atividades ligadas às finanças, para que ele possa realmente alinhar melhor o seu caixa e todas as suas atividades que ele tem que desempenhar fora da porteira, né? Isso é determinante e você contribui muito para isso. Muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez contigo e para toda essa imensa audiência do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui e vamos em frente.
Vamos em
E viva o
frente
Brasil,
e viva o
como dizem
Brasil, como diria o nosso comandante, né? O chefe do barco.
É isso aí.
É isso mesmo.
Bom final de semana.
Um abraço para você também. Até a próxima. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, conversando conosco nessa sexta-feira aqui pelo Notícias Agrícolas. E o Antônio trouxe algumas informações importantes, principalmente sobre o mercado de fertilizantes, uma vez que, numa tendência de alta dos custos de produção, fundamentos próprios desse mercado promovem aí uma baixa dos preços. Como o Antônio da Luz bem colocou, é a Black Friday dos fertilizantes. Se você tem condições, estrutura para armazenar e é um bom momento de caixa para você e puder olhar para os fertilizantes, fazer alguns negócios, aproveite. Por quê? Nós temos um excesso de oferta nesse momento, haja vistas que os Estados Unidos, com todos os problemas que enfrentaram lá no início do seu plantio em função de adversidades climáticas, tiveram uma demanda menor e com uma oferta um pouco mais. Né, mais volume disponível de produto, os preços recuaram um pouco, mesmo com uma alta aí do dólar. O Antônio da Luz traz uma baixa de cerca de 10% a 14% se a gente comparar os preços de outubro de 2019 com outubro de 2018. Então, é um momento importante, é um momento interessante. Como eu disse, é uma tendência de alta nos custos de produção. E por quê? Porque há uma tendência, segundo a análise do Antônio da Luz, da Farsul, de que o dólar se mantenha em alta, de que o dólar mantenha essa escalada frente ao real, principalmente diante de uma valorização própria e não de uma depreciação do real. Então, há um cenário para que isso aconteça. Isso é um movimento global na análise do Antônio da Luz. O dólar não sobe só frente ao real, mas sobe também frente a uma série de outras moedas importantes no cenário econômico e financeiro mundial. Então, a gente tem essa tendência de que a moeda americana se mantenha em alta. Com isso, os custos de produção. E a gente pode citar alguns itens aqui dos custos de produção que devem sentir esse impacto do câmbio, como os químicos, os combustíveis. Se os combustíveis sobem, o frete também sobe, então isso também vai onerar um pouco mais o produtor. Enfim, é momento de planejamento e entender como essa questão da taxa de câmbio pesa diretamente no andamento do seu negócio. A gente fica por aqui com esse boletim, mas já já tem mais para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Lembrando que os negócios na Bolsa de Chicago foram retomados nesta sexta-feira. A soja trabalha com leves baixas, o milho com boas altas e o mercado fecha uma hora mais cedo nesta. A gente consegue passar as cotações? Vamos ver como estão as cotações nesse momento, portanto. A gente começa com os números da soja na Bolsa de Chicago. O janeiro valendo 8 dólares e 78 centos por bushel, sobe 3 pontos mais 25. O março, 8 dólares e 93, alta de 3 pontos. O maio, 9 dólares e 8, 2 pontos e meio de queda. E o julho, 9 dólares mais 20 centos, com queda de 2 pontos mais 75. Preços do milho, mercado, como eu disse, sobe bem depois do feriado do Dia de Ação de Graças, o dezembro, 3 dólares e 72 centos por bushel, 9 pontos mais 25 de alta. O março, 3,81, subindo 8 pontos. O maio, 3 dólares e 86, com alta de 7 pontos mais 25. O julho, 3 dólares e 91, alta de 6 pontos mais 75. Preços do trigo, para a gente concluir. Altas muito fortes para esse mercado. Dezembro, 5 dólares e 49 centos por bushel, 21 pontos de alta. O março, 5 dólares e 42, subindo 15 pontos mais 75. O maio tem 14 pontos mais 75 de alta para valer 5 dólares e 45 centos por bushel. E o julho, 5 dólares e 44, alta de 13 pontos mais 25. Às 16h30, horário de Brasília, a gente volta com o Jack Scoville, ele que é analista de mercado e diretor da Price Futures Group, direto de Chicago, para nos dar mais informações sobre o mercado de grãos nessa sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. Então, continue conosco que a gente volta já já.